Não foi um jogo de grandes atuações individuais. Eu tenho até dificuldade em escolher um, porque tiveram vários jogadores que jogaram bem, fizeram bem o seu papel. Mas eu vou votar no Arthur Dias, por conta do... Ele teve uma falha no gol do Pedro, ele chegou atrasado no Pedro, e o Pedro acabou fazendo o gol, mas foi o único lance que ele falhou. Ele fez um jogo quase perfeito. Eu até ia brincar aqui uma hora, mas não deu tempo, que ele tava botando o Pedro no bolso, né? Ainda bem que não falei, porque senão depois o pessoal ia me sacanear, né? Mas mesmo assim, mesmo com o gol, eu voto nele, né? O Viveiros fez um jogo muito interessante, teve quatro jogadores que tomaram cartão em cima dele, né? Um jogador que pressiona muito o adversário. O Jadson e o Felipinho, para mim, jogaram muito bem também como volantes e fizeram um grande jogo, mas eu voto no Arthur Dias.
Arthur Dias, o voto do Serginho Prestes. O Papa Preço Maluco está em campo e os preços da Multiloja estão mais baixos do que nunca. É uma loucura. Vem pra Multiloja. Bom de economizar, melhor de realizar. E aí, Edgar, Arthur Dias foi o voto do Serginho, e o teu?
Pô, meu também, Guigui. Esse cara parece que tem a minha idade, cara. 38 anos, velho. Parece que ele já é um veterano no futebol, cara. Porque ele não se bate. Pode ser Flamengo, pode ser Mirassol, pode ser Campeonato Paranaense. Desde que ele começou a jogar em alto nível e ganhou a posição, ele é regular pra cima. Mas jogou muita bola hoje, mais uma vez, vai jogar na seleção brasileira. O Atlético vai perder esse cara, que é um cheque em branco. Arthur Dias, pra mim, é o craque do jogo.
Pois é, você falou sobre seleção, né? Se Ancelotti veio ver, por conta da convocação de amanhã, desse ciclo, pro próximo, o Arthur Dias.
Mas não tenho dúvida. Estar, né? Com certeza, Guigui. Craque do jogo.
Procurando qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento, a solução é Solufix. Referência em fixação, vedação, siga nas redes sociais, @solufixprofissional. Monique Vilelo, seu voto, 2 pro Arthur Dias até agora, e o seu?
Joga fácil na seleção olímpica e muito provavelmente será jogador de seleção brasileira. O próprio técnico Odair Helman já falou isso em algumas entrevistas. Arthur Dias manda e desmanda no sistema defensivo do Furacão, mais uma vez muito bem, o craque do jogo.
Rolsul, rolamentos, correntes e correias, tecnologia movendo a indústria. Acesse rolsul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515. Etezinho, o seu voto para o craque do jogo nessa noite agradabilíssima, como diria aquele?
Papito, Guilherme.
Papito? É mesmo? Justifique, por favor.
Ah, eu voto no Papito, que eu já sou fã dele desde o Inter lá, né?
Perfeito. Um Papito. Bom voto. Segurou. Armou o time, o time jogou bem.
Segurou o Flamengo, né, cara?
Perfeito, você tá certo. Cara, um voto coerente, certo. Eu esperava diferente, mas ok, tá tudo certo.
É, segurou o Flamengo, né, bicho? Papito.
Muito bem.
E ainda fez um gol.
Muito ótimo o teu voto, cara, como eu diria.
Obrigado.
Aqui.
Obrigado. Obrigado.
Arthur Dias, eleito o craque do jogo. Gente, essa dica é para você que é empresário, dono de mercado, açougue, restaurante, hamburgueria, pizzaria, cozinha industrial de Curitiba, região metropolitana e litoral. Compre carnes com controle total de certificação. Frigorífico Imperador, são mais de 3 mil clientes, tem credibilidade. Fale com o Imperador no WhatsApp 988-51-5359. Você pode fazer contato com o Imperador através desse telefone ou através do Instagram, @frigoríficoimperador. Acesse. Gente, agora a gente vai eleger o pior, hein? E precisamos falar sobre o pior em campo, o bum bum bum. Bum bum.
Precisa mesmo isso? Ai, meu Deus. Quem será o bum bum bum?
ET, essa vinheta não tinha na minha época. Ela ficou muito boa, cara. Que produção, hein?
Essa é a melhor vinheta da rádio, Guilherme.
Muito boa. É o Velho do Rio, é isso?
Essa é o Velho do Rio, a melhor vinheta da rádio, cara.
Muito bom. E precisa sim, Velho do Rio, eleger o bum bum bum. Serginho Prestes, quem mandou mal hoje aqui na arena?
Eu tenho dois candidatos. Do primeiro tempo, Saúl e Samuel Lino, né? Cara, não jogaram nada, né? Mas assim, acho que o Saúl jogou nada menor ainda do que Samuel Lino, então eu vou de Saúl.
Saúl, primeiro voto do Serginho Prestes, um jogador com Champions League na história, não com título, né, mas com participação importante. Saúl, primeiro voto, espanhol. E o seu, Edgar?
Rossi, pra mim, falhou no gol. Vou no Rossi, goleiro do Flamengo.
Feio, né, cara?
Falhou.
Foi feio. Saúl e Rossi, dois votos diferentes. até agora. Para Supremo Cimentos. Agora o papo é com você que entende tudo no campo da construção. Cimento de alto desempenho é aquele que rende mais e não atrasa a obra. E com o padrão Supremo não tem bola fora. É jogo ganho. Supremo Cimentos, campeão em todas as obras. Dois votos para jogadores do Flamengo. Monique Vilelo, e o seu voto?
Como foram os votos aí, por favor? Estava numa linha de serviço
agora,
aqui.
Até agora, Saúl do Flamengo e o Rossi também do Flamengo, dois estrangeiros.
Vou ficar com o Saúl. Saúl, o bum, bum, bum do jogo.
Saúl tá eleito o pior em campo, mas antes de ter o seu voto, ET, quero ver essa coerência de novo em campo.
Vamos
Vai.
Ver.
Eu também, eu voto também no Saúl hoje. No Saúl, tava muito
tava muito salgado.
A carne hoje tá muito... Aliás, fui eu que salguei, mas tava uma delícia.
Tava Aliás... Como que você lidou com sal grosso, hein, cara?
É, a gente
Alguém hoje... come carne bem passada aí, porque comigo é só bem passada.
Não, aqui é...
Não, mas daí não é carne, né? Daí não é churrasco, né?
É, ué, claro que é, churrasco.
Não, não, daí faz na airfryer.
Uma sola de sapato.
Isso, essa mesmo, Serginho.
Não. Aí faz na airfryer.
Serginho já fez várias vezes pra mim na outra rádio.
Não, só dá uma sapecada por cima e já era. Na hora.
É só um susto e tem que estar sangrando.
Aqui, a cada churrasco nosso, a gente pega uma variante nova de esquistossomose.
Que isso!
Saúl, eleito bum 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 aqui na Transamérica.
Cheio de verme no nosso organismo.
Não, tá tranquilo. Eu tô com muita saudade.
Depois passa
de passar
na farmácia e compra
comendo.
Um vermífugo, ET.
É, aqui, cara, carne, aqui é carne crua, carne mal passada. É que hoje não existe mais isso, né? Mas é a carne mal passada, bicho. Churrasco.
Por isso que tem uma farmácia aí na frente da rádio.
Exatamente.
Não é isso?
Só dá um pulinho ali.
Isso aí. Só dá um pulinho que já sara. Tá tudo certo. Ó, eu chamei a galera pra participar do nosso pitaco, né? Daqui a pouco a gente vai colocar a opinião dos nossos ouvintes. Aliás, você que está saindo aqui da arena, né? Tem muita gente que sai da arena, eu diria a maioria, sai da arena e já coloca lá no 100,3. Pode mandar o seu áudio dizendo que você estava aqui na arena e dê a sua opinião. Daqui a pouco a gente vai ouvir a galera participando. Mas para quem está ligado com a gente ainda, eu dou um recado aqui da Demicon, porque a Demicon, como você sabe, ela apoia o esporte brasileiro, o futebol brasileiro em especial. Atlético e Flamengo, da mesma maneira, né, são patrocinados pela Demicon. E tá valendo uma camisa do Atlético e do Flamengo que a gente sorteia no final da transmissão. Ainda dá tempo de mandar, tá, gente? Manda aí hashtag Atlético e o seu nome. Hashtag Flamengo Ademicon o seu nome. Hashtag Atlético Ademicon o seu nome, que daí tá tudo certo. Você participa com a gente porque você sabe. Ademicon, quem joga com inteligência, dribla os juros. É por isso que a melhor jogada é escolher a Ademicon, o consórcio que mais cresce no Brasil.
Golaço, tratoraço. Uma jogada, Tratoraço e Mercado de Correias. Peças para tratores de todas as marcas e correias para todas as aplicações.
Serginho Prestes, duas opções para você hoje. Qual foi o golaço Tratoraço?
Ah, o do Mendonça, né? Uma belíssima jogada do Atlético. O primeiro gol do Atlético Paranaense foi o golaço Tratoraço, né? Que o nosso Edgar na rua, sim.
Tô Mendonça, devolução pra ele no meio da zaga, mete a cabeça, tira o perigo, Danilo. Rebote vai sendo Furacão, bola trabalhada para a direita. O Benavides de cabeça acessou. Mendonça virou, bateu! Olha o gol aí!
Tratoraço e Mercado de Correias. Peças para tratores de todas as marcas e correias para todas as aplicações.
Edgar, esse gol merecia a vitória.
Pô, obrigado,
trabalho,
mano. Foi massa estar com você mais uma vez, Guigui. Tamo junto, meu querido. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso timaço, cara. Eu sou teu fã.
Tamo junto. Amanhã tem papo de craque.
Amanhã tem papo de craque, cara. Meio dia estaremos lá. Tchau!
Valeu! Roxo é a cor da economia. Chegou o Saldão Pincel Roxo da Nichelle, com ofertas imbatíveis como essa. Tinta toque fosco completo, 20 litros, branco neve suvinil, de R$825 por apenas R$699,90. Isso mesmo, apenas R$699,90. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. A gente já está ouvindo aí de fundinho o Odair Helman, a entrevista coletiva que está começando. Vamos lá.
Não poder oferecer ao torcedor uma vitória, mas acho que o torcedor reconheceu no final a partida que a equipe fez, o enfrentamento que a equipe fez para que conseguisse o resultado.
Edson Tomás, da Rádio CBN.
Tudo bem, Odair, boa noite. O torcedor reconheceu realmente, né, a entrega da equipe, o resultado, obviamente, que ele gostaria da vitória, mas fica demonstrado o cobertor curto que há neste momento, sobretudo nas alterações. Você perde um jogador como o Léo Derick no primeiro tempo, tem que mudar um pouquinho ali, o Claudinho faz uma boa partida também. Eu queria que você fizesse uma análise assim, exatamente, do comportamento da equipe nos dois tempos e até o momento de tomar o gol. E queria fazer uma pergunta para você diferente aqui, que é sobre o Arthur Dias, né? De repente o Ancelotti veio aqui para observar o Danilo, o Léo Pereira, mas dá para observar o Arthur Dias não para essa, né, mas para um próximo ciclo da seleção, que esse menino parece estar muito pronto, né?
Com certeza o Arthur cresce, continuando da maneira que ele está se comportando dentro dos jogos, né? Com certeza ele num próximo ciclo de seleção brasileira vai ter possibilidades, né, de disputar isso. Eu acho que ele já está em ciclo de seleção sub-20, em seleção olímpica. Aí é uma questão de sequência de carreira, de evolução, né, de busca de melhora, mas capacidade, personalidade, qualidade, né, ele tem muita. Então é só buscar evolução dentro desse processo que é o futebol. Sobre... eu acho que a equipe se comportou muito bem. Eu acho que se você olhar os jogos do Flamengo contra vários outros adversários, o Flamengo é um time que tem a posse de bola, que tem uma qualidade, né, de jogo. Não deve ter 10, não sei se não 10 jogadores selecionáveis, né? Tanto que o treinador da seleção brasileira estava aí para ver 5 brasileiros, 5 ou 6. E fora os estrangeiros. Então, você está jogando contra uma seleção de nível técnico, jogadores de nível técnico, e que tem capacidade. Só que a gente teve organização para se defender, e quando se defendeu mais no primeiro tempo do que no segundo, o primeiro tempo deu poucas situações, o Flamengo não conseguiu nem chutar a bola de fora da área, nem criar nenhuma situação de perigo. E no segundo tempo, por incrível que pareça, no início do jogo a gente teve duas oportunidades ali, duas situações, e quando tomou o gol, foi as duas outras situações que a gente criou e logo em seguida acabou tomando o gol. Porque é aquele detalhe, é uma bola que o velocista pega em profundidade, com o centroavante que entra, se antecipa a marcação, né? O futebol a gente busca a perfeição, mas é muito difícil você atingir a perfeição. E a equipe foi muito consistente em todos os sentidos. Teve personalidade, teve imposição, defendeu quando tinha que defender, atacou quando tinha que atacar. Claro que tem sempre coisas a corrigir, a evoluir, mas eu acho que fez um enfrentamento muito bom, e eu tenho a sensação, e respeito quem pensa diferente, que a gente poderia até ter saído com um merecedor de um resultado diferente hoje por tudo que a gente fez.
O Nick Vilela, Rádio TMC.
E antes que vocês me perguntem, eu quero falar sobre a arbitragem.
Porque para o Papito é uma delícia dar cartão amarelo. Mas para o Carrascal tem que fazer 65 faltas no jogo para dar um cartão amarelo. Aí logo em seguida, depois, um jogador do nosso time faz uma falta menos do que o Carrascal tinha feito e tomou cartão amarelo. Então, nós tivemos que jogar contra difíceis situações de enfrentamento, que já é o Flamengo, contra critérios que eu fui conversar com o Klein, no final do jogo, qual foi o critério que ele usou? Ele disse, meu critério. Então, meu critério, meu amigo, é subjetivo. Semana que vem outro aqui, uma falta dessa pode expulsar. Então, fica difícil. E aí o treinador ganha cartão amarelo. E o Carrascal fica no campo 90 minutos fazendo falta uma atrás da outra e não é expulso.
Odair, boa noite. Depois de um certo tempo, você voltou a utilizar o Zapelli como titular. Qual que é a tua ideia inicial de partida, começando com o Zapelli, levando em consideração que você vinha utilizando ora João Cruz, ora Dudu, e o Zapelli ressurgiu nesse momento?
Porque hoje a gente tinha que começar o jogo numa estrutura um pouquinho diferente, né? Tirar esse jogo associativo do Flamengo de centro de campo. E o Zapelli é um cara que já jogou com a gente de volante, pode vir a voltar a jogar, lateralizado até. Mas a gente precisava de uma estrutura, tanto de bloco médio e médio alto, para que a gente conseguiu muitas vezes pressionar o Flamengo, subir as linhas, pressionar. Eu acho que foram duas situações que o Flamengo conseguiu escapar no segundo tempo aqui, que a perna já estava um pouco mais cansada, mas nos dava essa pressão melhor para frente, né, para não ficar só em bloco baixo, e também nos dava esse equilíbrio, por ele ter feito já essa função, de a gente fechar bem o centro de campo e empurrar esse jogo para o Flamengo para o lado, e aí a partir do lado fazer um movimento agressivo. E de posse, o Flamengo é uma das equipes, junto com a gente e com outras equipes, mas o Flamengo, nessa estatística especificamente, no pós-perda, é a equipe que mais faz o movimento de pós-perda e mais rápido e tem mais êxito nesse pós-perda. Por quê? Porque ele associa muito, bota muitos jogadores próximos da linha da bola, no jogo, e aí quando perde você tem muitos jogadores para mudar o comportamento. E a gente precisava de um jogador que, naquele momento da recuperação de posse, que a gente ia recuperar, como recuperou e estourou para fazer a transição ou empurrar o Flamengo para baixo, nós precisávamos de um bom passador. E o Zapelli nos dava isso. E eu acho que ele fez um bom jogo por tudo aquilo que precisava. No segundo tempo é natural que o Flamengo veio mais para cima ainda, se expôs mais, né? Botou mais jogadores dentro da linha, abriu mais jogadores, e é difícil para um adversário marcar amplitude e centro. Você tem que escolher. Então, mas também ficou vulnerável e a gente teve a oportunidade nessa vulnerabilidade a gente puxar o contra-ataque e matar o jogo. Mas que pena que só somamos um ponto.
André Cavalcante, da RPC.
Odair, boa noite. Acho que tem um lance triplo, dá para chamar assim, que vai ficar martelando na cabeça do torcedor do Atlético até o próximo jogo, que é aquele lance do Viveiros, que podia ter aumentado para 2. Ainda não consegui ver esse lance também.
Vou ver depois.
Mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: até pelo lastro que ele construiu, todo mundo sabe o que ele tem feito, um jogador como o Viveiros é passível também de receber crítica por uma finalização dessa ou não? Como que você faz a sua abordagem?
Passivo de receber crítica, né? Todo mundo é, não só o Viveiros, mas eu. Ele quando ele conduziu o primeiro lance, né? Se eu não me engano, é o Léo que estava fazendo a marcação. Ele teve que abrir um pouco o chute, como, por exemplo, o lance que ele fez contra o Atlético Goianiense, até acho que estava um pouquinho mais para dentro, para esse chute diagonal. Essa eu preciso ver, não olhei para te dar uma. Mas estou te relatando pelo olhar do jogo. E aí leva um pouquinho para o lado, chutou a primeira, a que vem de rebote já vem muito, muito rápido, tem que tomar a decisão, então vai fazer em outras vezes, já fez, né? Não foi só por isso que a gente também não conseguiu a vitória. É uma oportunidade clara, se não estava impedimento, duas, três no mesmo lance, é raro de acontecer, mas hoje não foi abençoado nesse sentido, mas já fez muitos e vai fazer muitos mais ainda. Com duas ou com uma ou com três chances, como aconteceu hoje.
Letícia Cabral, da Rádio Banda B.
Boa noite, Odair. Você até deu uma pincelada ali na pergunta da Monique sobre a entrada do Zapelli para dar uma mudança na estrutura. Mas o que chamou a atenção no primeiro tempo foi o fato do Mendoza jogar um pouquinho mais aproximado, né, do Viveiros, mais como um segundo atacante, né? Não como algo. Eu queria que você falasse, era para tentar justamente aproveitar o que tem de melhor do Atlético, fazer um esquema diferente, e também queria que você comentasse um pouquinho a respeito das entradas dos meninos, né? Tanto o Gilberto quanto o Claudinho nesse jogo.
Não, entraram bem, o Claudinho pela primeira vez, né? Num jogo extremamente difícil, teve personalidade, como a gente já confiava nele no dia a dia de treinamento, já visualizava essa personalidade dele. Então tem tudo para continuar crescendo dentro do nosso grupo e dentro do clube. E eu tive coragem de colocar porque eu estou todos os dias lá, conheço os jogadores, conheço o que eles estão trabalhando, a personalidade de cada um. Então em nenhum momento fiquei preocupado em não dar oportunidade. O que eu falo sempre é para todos os jogadores: se preparem, estejam no seu melhor, porque a oportunidade vai chegar. Hoje ela chegou para o Claudinho, respondeu bem e a gente fica muito feliz com isso. Sobre a situação do Viveiros, é estrategicamente hoje, a gente precisava ter uma amplitude forte de marcação e a gente precisava ter um centro de campo muito consistente para tirar o jogo entre linhas. E conseguindo de média alta, você só consegue se você tem mais jogadores para fazer a pressão ao portador, né? E se você não conseguir de média alta, como a gente conseguiu muitas vezes, se for em bloco baixo, você precisa ter mais do que só o Viveiros para fazer essa transição, para sustentar essa transição ofensiva. Porque a gente sabia que bem consistente, bem organizado, compactado, nós íamos recuperar a bola e íamos ter a possibilidade de fazer isso. E só com o Viveiros não ia dar tanta consistência ofensiva para a gente fazer. Com o Mendonça, nos deu mais consistência, nos dá mais possibilidade e nos deu no jogo. Então, estrategicamente, as coisas deram certo. Que pena que nós não conseguimos marcar as outras oportunidades que nós tivemos para que conseguíssemos ganhar a partida.
Eduardo Oliveira, Jovem Pan News.
Professor, boa noite. Aproveitando esse clima de Copa do Mundo, o mosaico feito pela torcida, o Ancelotti vendo a partida aqui na Arena, você tem três jogadores pré-convocados pela Colômbia, né? O Portillo, o Mendoza e o Viveiros. Mesmo que eles não estejam na lista final, que provavelmente será divulgada nessa semana, o que, que isso impacta no moral dos jogadores, né? A importância deles estarem presentes, pelo menos, entre esses 55 nomes?
Não, impacta muito a Copa do Mundo. Pelo menos eu penso assim, né? Respeito o profissional que não pense dessa forma. Copa do Mundo é o sonho. Eu, quando estava pequenininho lá na cidade do interior, terminava um jogo de Copa do Mundo, eu ia sair correndo para o campinho para jogar bola e gritar o nome dos jogadores, né? Esse é o brilho no olho, é o sonho do cara que está no futebol. Então, com certeza, para eles deve ser da mesma forma, ao mesmo tempo que gera uma expectativa, também cria uma ansiedade, mas Viveiros e Mendonça hoje se comportaram, correram, lutaram, jogaram, tiveram personalidade, sustentaram, que o Viveiros incomodou os jogadores de seleção brasileira hoje. Talvez tenha sido um bom teste para avaliação do Ancelotti para os zagueiros que defenderam para jogar contra o Viveiros, porque não foi fácil sustentar ele no jogo. Então, cria uma ansiedade, eles devem estar numa expectativa positiva e espero que eles tenham um reconhecimento aí, que possam ir para a Copa do Mundo, porque ir para a Copa do Mundo é especial.
Gabriel Salaf, da Rádio Clube.
Odair, boa noite. Da próxima vez que o Atlético entrar em campo aqui na Baixada, vai ser o último jogo já antes da parada para a Copa. E agora o Atlético bateu de frente com um dos melhores times do Brasil hoje e mantém nas posições de cima. Eu queria que você falasse quanto que esses dois jogos, né, contra a Remuneração são importantes para essa sequência do campeonato, e também se o torcedor, com essa atuação de hoje e a campanha que está se fazendo, dá para sonhar mesmo com o Atlético brigando até o final pelas posições de cima da tabela.
Não, eu acho que o que dá é para reconhecer que o trabalho está sendo bem feito do grupo, dos jogadores, para sustentar a campanha que a gente está fazendo em 16 rodadas dentro de casa. A gente está com algumas dificuldades fora de casa, no início do campeonato não, mas agora sim, de manter uma consistência que nem nós estamos tendo dentro de casa. Nós precisamos melhorar nesse aspecto, evoluir nesse aspecto fora de casa, buscar pontos fora de casa e continuar com essa consistência, com essa força caseira que a gente está tendo, essa sinergia com o torcedor. Então, acho que já mostra uma regularidade, mas futebol brasileiro, campeonato brasileiro, não tem como você, é que nem jogar um jogo desse hoje, é um segundo que você baixa a cabeça, você toma uma bola nas costas e toma o gol do Flamengo. Então, o campeonato brasileiro não dá para achar que está tudo certo, que está tudo bonito. Nós temos que continuar nos dois próximos jogos buscando pontos, tanto fora de casa quanto dentro de casa, para fechar essa primeira parte, descansar e retomar a volta depois da Copa do Mundo com essa regularidade, que se continuar assim, e nós temos, já mostramos essa capacidade de continuar com essa regularidade de performance e ainda melhorar, e temos margem para melhorar fora de casa, aí sim vamos fazer um campeonato consistente, mas é rodada a rodada, jogo a jogo, três pontos a três pontos, porque a gente está numa volta, a gente está numa reconstrução, recolocação da onde o Atlético nunca deveria ter saído, mas isso tudo gera uma dúvida, gera situações que a gente tem que estar sempre com muita humildade para continuar tendo essa campanha que a gente está tendo.
Vincenzo Dalicani, da Tretes.
Beleza, Daí, boa noite. Até para bater um pouquinho mais nessa tecla também, hoje você tem que usar o Gilberto, você tem que estrear o Claudinho. O Gilberto até vai bem no jogo, mas acaba tomando a bola nas costas, que gera o gol. E enfim, o Felipinho tem que voltar a ser utilizado por necessidade e algumas outras questões. O que você imagina de teto para esse time antes da janela de transferências que vem pós Copa do Mundo? Com esse elenco, até onde o Atlético pode chegar? E se me permite uma segunda, falou sobre o Zapelli, mas até para avançar nisso, o Zapelli no entrelinha em alguns momentos, até tem o primeiro lance do segundo tempo, é um passe do Esquivel com o Zapelli no entrelinha para acionar o Viveiros. Você vê o Zapelli, como citou anteriormente, mais como esse volante, ou é o cara desse entrelinha para jogar entre as duas linhas de defesa do adversário? Obrigado.
Eu acredito no Zapelli entre linhas, né? Com alguns acréscimos de movimentos para um meio atacante que ele precisa colocar dentro da cara do jogo dele, que é movimento para dentro da área, movimento de agredir profundidade, né? Esperar um pouco mais a bola nesse entre linhas, porque ele tem essa capacidade de giro e achar uma tabela, um passe e finalização. Eu acho que é acrescentar para o entre linhas, para ser esse meio atacante, ou acrescentar esses movimentos de entrar na área, de fazer esses movimentos, esperar um pouquinho mais. Pelo que ele fez ano passado de volante, isso gera uma confiança para o jogador. Então, claro que ele está se sentindo confortável, confiante, jogar naquela função vindo de trás. Mas eu acredito nele nas duas funções. Eu acho que ele tem características, né, acrescentando isso para melhorar no entre linhas como meio atacante. Sobre a situação de grupo, a gente tem conversas todos os dias dentro de um programa e, né, uma visão que a gente tem sobre o todo, e o Atlético Paranaense, como clube grande que é, está sempre atento a essas situações para que a gente possa fazer, quando puder, dentro das condições que o clube tem, acréscimos de qualidade, acréscimos de jogadores importantes, para que dê também mais força ainda a este grupo que já está respondendo de uma forma muito positiva, jovens, jogadores que estão recebendo a primeira oportunidade. Então, agregar qualidade é sempre importante, principalmente neste campeonato, mas a gente está preparado para isso e com certeza, se tudo der certo, a gente vai fazer bons movimentos para acrescentar esse grupo de respeito que a gente tem aqui e que está dando boa resposta.
Vinícius Cordeiro, do 1-2 Esportes.
Boa noite. Odair, dia 21 de maio de 2025 você chegava no Atlético.
Eu achei que vocês não iam perguntar.
Era anunciado. Nem bolo. Agora, quinta-feira, completa um ano. Queria te perguntar, porque nesse período você conquistou a torcida, você tem um controle sobre o vestiário e você tem uma relação que poucos técnicos tiveram com a diretoria. Queria te perguntar o balanço com esses aspectos em conta desse ano que você está à frente do Atlético, e também a nível pessoal, como é que você avalia esse retorno ao futebol brasileiro? Eu considero que você vive seu auge, por mais que você tenha tido um trabalho com um resultado no Internacional depois do retorno do Inter, mas acho que você nunca teve um trabalho com tanto repertório tático. E isso também considerando a nível pessoal, por exemplo, que você viajou para a Europa durante as férias, assistiu o jogo do Real Madrid, do Liverpool, que você menciona na estreia do Brasileirão. Então, queria que você fizesse esse balanço também desse um ano em Curitiba.
Obrigado. Muito obrigado pela consideração, pelo elogio, e que não é sempre, né? Então, a gente tem que agradecer. E eu, graças a Deus, na minha carreira, junto da minha família, principalmente da minha esposa, tomei ótimas decisões. Não fui um treinador que ficou só olhando para o dinheiro. Quando saí de alguns clubes, fiquei esperando uma melhor situação, uma melhor oportunidade. Fiz o movimento para fora do Brasil no time certo. E fiz o movimento do time de volta ao Brasil no time certo, no lugar certo, no clube certo, para que eu pudesse mostrar o meu trabalho, a minha capacidade. Estou feliz demais no clube, honrado de ser treinador do Atlético Paranaense, adaptado à cidade, feliz com a cidade. Isso tudo gera alegria, confiança, né, para que eu possa desenvolver o trabalho. A gente sabe que não é fácil no futebol brasileiro, por todo o enfrentamento que existe, a dificuldade, mas nós estamos conseguindo. Eu gostaria de estar melhor, né? Gostaria de estar fazendo um trabalho melhor ainda, e vou continuar trabalhando para que isso aconteça. Mas eu acho que fechando esse período de ano é um ano de um bom trabalho, de uma missão dada e uma missão cumprida, e agora uma retomada de campeonato com boa estabilização, passagem na Copa do Brasil, mas ainda, né, futebol não para. Então a gente não pode achar que está tudo certo e continuar com essa concentração, continuar isso tudo, me bota mais energia, mais força para que eu vá amanhã para o clube e consiga desenvolver o meu melhor, entregue o meu melhor para o clube. E eu acho que essa parceria, diretoria, nós da comissão e a minha com a torcida, eu acho que deu certo, encaixou, e eu espero que seja, tenha mais um ano pela frente aí. Completei, vou completar um e vamos iniciar um para completar outro.
Jonatas Gabetel, GE.Globo.
Boa noite, Odair. Ainda nesse tema, eu me lembro de uma entrevista que nós fizemos com você lá em São Paulo, no, antes do jogo da volta da Copa do Brasil contra o Corinthians. E ali você citou muito a sua família, citou muito sua esposa que está aqui, os seus filhos. Inclusive, eles estão aqui com frequência. Então, eu queria saber de você se o Atlético, se a cidade, se o estado do Paraná representam alguma coisa também para você fora do campo. O quanto representa o clube, o quanto representa para você estar aqui. Você já falou sobre a decisão ser acertada, mas também se representa alguma coisa extra-campo, o clube e toda essa atmosfera, esse abraço da torcida e esse apoio também fora do campo.
Claro que representa. Isso representa tudo, porque quando você vai para um clube, ou você não consegue com o seu trabalho produzir resultado, ou você até está conseguindo alguns resultados, mas você não está feliz, ou a sua família não está feliz, ou o clube, você não consegue ter um relacionamento dentro do clube, que é uma das dos pilares do meu trabalho, é relacionamento, é ser humano, é ter relação de respeito, de cobrança, né, da diretoria para com a gente, nós com os jogadores. Porque nem tudo acontece como a gente quer, como a gente trabalha para isso. Tem momentos de desequilíbrio, de derrotas difíceis, mas eu sempre fui muito respeitado dentro do clube, e eu também sempre, da minha parte, sempre houve muito respeito para com as pessoas que trabalham lá, para com a diretoria, para com os jogadores, porque eu acredito nisso, e acho que isso pode fazer a diferença sempre num ambiente de trabalho como esse do futebol. E as coisas estão acontecendo bem, e eu espero que continue assim, de todas as partes.
Lúcio Martins, da BR.
Ouvimos o técnico Adair Helma, então, em entrevista coletiva, falando nessa parte final, né, sobre um ano que ele completa na quinta-feira, dia 21 de maio, um ano de Odair no Furacão. Casa do Zé, o melhor rodízio de espetinhos de Curitiba. Casa do Zé, a melhor carne, da melhor maneira, Avenida Iguaçu, 3673. Serginho, sobre o que disse o Adair Helma, ele falou na abertura ali da entrevista coletiva e fez questão de falar sobre arbitragem, falou sobre um merecimento de vitória do Atlético, mas alguma coisa que você destaca, como que você avalia a entrevista do técnico Adair Helma, Serginho?
Aí ele reclama da não expulsão, do segundo cartão amarelo, né, para o Carrascal. Eu concordo com ele, citei no lance, mas teve o lance claro do Felipinho, que para mim era o cartão vermelho. Isso ele não fala nada, quando o lance é contra o time dele, não fala nada. Aí a arbitragem está tudo ok, ele não expulsou o Felipinho, né? O Felipinho meteu a sola na canela do jogador do Flamengo e não expulsou. Então, esses choros aí, não dele, né? De todos os treinadores, né? Seja do Atlético, do Curitiba, de quem for, ao final do jogo, eles parece que dá uma amnésia seletiva e você esquece só dos lances que favoreceram a tua equipe. Aí os que desfavoreceram, aquela choradeira danada. Para mim, eu dispenso isso, porque o árbitro está ali, ele tem o critério dele. O árbitro não pode apitar pelo critério do Odair, ele tem que apitar pelo critério do árbitro. Que é esse o critério que levou ele a chegar aí, a apitar a primeira divisão do Brasil. E quem diz que o critério que o Odair acha que é o correto, é o correto. Então, acho que essa é uma arrogância, não dele, uma arrogância dos treinadores que hoje querem apitar o jogo, né? Acho que é isso. O Brasil já tinha arbitragens, problemas de arbitragem sempre. Mas esse lado aí dos treinadores veio a era pós-Abel, né? O Abel do Palmeiras é o cara que instituiu aí para todos os treinadores o direito de reclamar durante, antes, depois dos jogos, dessa maneira assintosa, como se todos os árbitros capitais fossem imbecis e eles os maiores entendedores de futebol do mundo. Cara, isso é uma falta de respeito com o profissional que está lá do outro lado. Está fazendo a parte dele, trabalha, assim como o Odair é treinador, o cara é árbitro. Então, acho que isso aí cansa, né? Que todo jogo é isso, cara. Então, não quero nem comentar em relação a essas situações, porque é muito desgastante e chato, né? Para quem está ouvindo, que quer saber sobre o jogo, né? As outras respostas muito interessantes sobre a partida. Eu acho que o Atlético teve predomínio no primeiro tempo, controlando melhor a parte defensiva. Ele citou isso, que no segundo sofreu um pouco mais, mas também criou mais no segundo tempo, né? O Atlético teve mais oportunidades, assim como o Flamengo. Na segunda etapa, o jogo foi mais aberto, né? As marcações não conseguiram ser tão eficientes como foram na primeira etapa. Mas, assim, de forma geral, é uma coletiva interessante, né? Acho que o Daí, quando quer explicar as coisas de forma coerente, ele o faz muito bem.
Quer vender mais e destacar o seu produto? A Imprime Adesivos tem mais de 40 anos em rótulos e etiquetas. Acesse imprimeadesivos.com.br e fortaleça a sua marca.
Pitaco da Galera. Uma jogada. Enerbras. Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br.
Alô, galera. TMC. Alô, ET, eu vi o ônibus dos Maragatos fazendo cagada aqui no terminal do Pinheirinho, ele travando o trânsito, que é isso, garoto?
Putz!
Tá bom, 1-1, não é o ideal, mas deu bola na trave, jogou. O Flamengo é um time difícil, cara. Os cara, uma folha dos caras é 10 meses do Atlético de pagamento. Tamo na luta, em quinto no campeonato aí. Buscar corremos lá, né? Tem que mostrar força fora lá, buscar corremos. Buscar uns pontinhos lá, mas pela análise do começo do ano, que a maioria das pessoas faziam sobre o Atlético, ia brigar pra não cair. Pô, nós estamos em quinto no campeonato, temos bola pra jogar e temos garrafa pra vender. Valeu, Transamérica.
Valeu, meu querido. Serginho, tá aí uma avaliação bem positiva em relação à campanha do Atlético. É isso mesmo? Esse é o cenário de considerar uma campanha muito positiva? Quinto lugar, 24 pontos.
É uma dos prismas, né, que você olha pela produção, pelo número de pontos, pelo número de gols, seja, né, qual é a posição no campeonato. Então, você ser quinto lugar no Campeonato Brasileiro, tão difícil como é, né, o Brasileirão, tem que ser aplaudido pelo torcedor, né, porque é uma situação difícil, né. Tomara que, né, o Atlético e o Coritiba, que está se recuperando agora também, possam fazer isso e se manter até o final do ano nessa posição. O campeonato está chegando agora na reta final do primeiro turno, né? Aí temos o segundo turno inteirinho, né? Com mais uma rodada a mais depois da Copa, né? Que para mim vai ser um outro campeonato, mas tem que ser comemorado, sim, e elogiado, né? As performances das equipes, né? Acho que bem válido o torcedor que pensa assim. Eu pensaria assim, né, fosse torcedor, porque eu acho que você tem que quem entra numa competição é para fazer o seu melhor, e se o clube está fazendo o seu melhor, merece o apoio, o incentivo e o aplauso.
Bom, daqui a pouco a gente tem as entrevistas na Zona Mista, isso, né, Monique? Já sabe quem que vai falar por aí?
Estamos esperando por aqui, já estou com áudio e vídeo aqui para a galera acompanhar, não nos passaram ainda, mas daqui a pouquinho de 3 a 4 jogadores vêm aqui conversar com a gente para falar sobre esse resultado de empate aqui na Arena da Baixada. Lembrando que amanhã vai ser folga geral para o elenco, tá? Folga para o elenco na terça-feira, reapresentação. E aí no próximo final de semana partiu Belém, jogo contra o Remo lá na cidade de Belém.
Mais um pitaco, vamos lá, Itê.
Boa noite, aqui é o Silvio, morador de Itajaí, torcedor do Atlético. Eu vejo que o Daí demora muito para mexer na frente, principalmente. O time fez um bom jogo, perdeu um pouco de concentração. Claro, o Flamengo tem muita qualidade, né, no elenco dele. Mas eu acho que ele demora muito para mexer na frente. Por exemplo, o Viveiros cansa porque corre muito, né, então ele acaba cansando, mas o Odair não substitui ele. O Mendonça, apesar de ter feito o gol, ele erra muito passe, muito passe. E isso prejudica muito o time, que acaba levando muito contra-golpe. Aconteceu isso contra o Atlético Goianiense, contra o Vasco, e novamente o Mendonça perdeu, errou muitos passes e prejudicou muito o Atlético nesses contra-golpes.
A visão sobre o Mendonça do nosso ouvinte, sobre a atuação dele. E eu queria que você falasse também, Serginho, sobre o Viveiros, que teve aquela oportunidade tripla, né? Tava impedido, né? É, pelo
completamente
replay que eu vi
impedido,
aqui. Tava muito impedido, né, Serginho?
Sim.
Mas, enfim, perdeu ali uma oportunidade. E sobre o Mendonça, nosso ouvinte, com essa visão que ele gera muito contra-ataque para o adversário. O que, que você acha?
Bom, primeiro do Viveiros. Aquele lance, o jogador sai na cara do gol, ele bate no chão, né? A bola bate no pé do goleiro e sobe, ele tira com a mão, né? Num lance de reflexo do Rossi. Então eu acho que estava um pouco sem ângulo ali, mas aí a segunda bola seria para mim a mais fácil, né? Ele chuta forte e dá no peito do goleiro, né? Ali ele pega de primeira, né? Não teve a tranquilidade. Em compensação, no terceiro, que a bola voltou, aí ele teve a tranquilidade, deu um tapinha por cima do goleiro, com uma qualidade que a gente não vê comumente, né? Não é isso que chama atenção no Viveiros, é uma qualidade técnica refinada e tal. Mas ele dá um tapinha muito bonito por cima do goleiro, encobrindo para fazer o gol, a bola caprichosamente vai no travessão, né? E o Atlético acaba perdendo essa oportunidade. O gol até não valeria, mas só como análise desse lance do Viveiros, né? Agora, o Mendonça, eu acho que ele fez um jogo aceitável, né? Eu sempre falo, cara, assim, para mim, os jogadores que mais se apresentam para o jogo são os jogadores que erram mais. E aí, talvez para alguns torcedores, né, você começa a ver que o cara erra muitos passes. Mas quantos passes ele deu no jogo todo? Qual foi a participação no jogo todo? De repente ele erra mais vezes que outros, que erraram uma vez só durante o jogo, mas tiveram 3 ou 4 passes. Enquanto o outro faz 40 passes e erra 10. Então, assim, eu acho que não é um jogador, né? O Mendonça não é um jogador de extrema qualidade técnica, ele é de explosão, é de velocidade, sempre foi, né? um driblador em velocidade para receber lançamento e tal. Então, essa é a característica principal dele, que tem que ser explorada, né? Então, a quantidade de erros até você tem que relevar. Eu acho que até os treinadores, né, em especial o Daí, devem pensar assim, porque ele é um jogador, para mim, importante, porque ele, em outra função, né? Sem bola, na marcação ajuda muito, na puxada de contra-ataque ajuda muito, na entrada em diagonal em velocidade, quando joga pelas alas, hoje jogou com o segundo atacante, ajudou demais ali ao lado do Viveiros na primeira pressão, na saída de bola do Flamengo. O Atlético não dava oportunidades praticamente pro Flamengo jogar, porque desde lá dos dois da frente, a pressão era grande. Então, tem prós e contras a enaltecer, né, e criticar também do Mendonça. Acho um jogador importante para o grupo.
Esse foi o Pitaco da Galera.
Pitaco da Galera. Uma jogada. Enerbras. Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br.
Conhece a prova? As duchas e chuveiros Enerbras são sinônimo de qualidade, melhor custo-benefício. Quer banho quentinho ou refrescante? Vai de Enerbras. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br. Daqui a pouco a gente traz as últimas informações do Atlético, mas vamos com a opinião, o resumo do que aconteceu, né? A gente vai saber como foi esse jogo agora com o Serginho Prestes e a opinião TMC.
Opinião.
Tendo já ouvido, né, o Papito e todas as suas posições em relação ao jogo, eu acho assim, o Atlético para mim hoje fez um ótimo primeiro tempo. Então, ele enfrentou o Flamengo com vários desfalques, é verdade, mas com uma escalação, com todos os jogadores selecionáveis em campo, com jogadores de valor, né, agregado imenso, né? Samuel Lino foi comprado por uma montanha de dinheiro, Carrascal, Paquetá. São investimentos que o Flamengo fez e que daria para fazer um investimento de 20 anos, acho que dos nossos clubes aqui, se somar esses 4 jogadores. Então, assim, é um time difícil de jogar contra, é um time que está aí brigando para o primeiro e segundo lugar na competição, é um time que vem fazendo campanhas sul-americanas aí nas Libertadores muito boas, conquistando títulos, chegando sempre à frente. Então não é um adversário fácil de vencer. E o Atlético no primeiro tempo, para mim, através de um controle defensivo do espaço, foi muito bem. Teve a possibilidade de fazer o gol com 10 minutos, numa bela jogada, contribuição lógico do Rossi, mas uma jogada muito bem armada por dentro, né? Roubada de bola, o toque no Zapelli, o Zapelli gira e aciona de cara já o lateral, o ala Benavides. O Benavides de primeira, de cabeça, já serve o Mendonça, que domina, ajeita, gira e bate no gol. O goleiro acaba falhando, faz o gol. E continuou tendo um predomínio defensivo. O Flamengo não teve nenhuma conclusão a gol na primeira etapa perigosa, que tenha levado perigo ao Santos, feito o Santos fazer alguma defesa ou praticamente aquele perigo de gol iminente. Nada. O Atlético também pouco criou na primeira etapa em relação, além do gol de fazer, mas teve esse predomínio e anulou o Flamengo. Dizia eu no intervalo que o Flamengo não se contentaria com aquele primeiro tempo. E no segundo tempo o Flamengo veio mais adiantado, marcando com mais intensidade. No primeiro tempo só trotava atrás.
O Alguém Santos chamou? Está por aqui, vamos ouvi-lo na zona mista para falar sobre o empate.
Santos, faltando dois jogos para a pausa agora da Copa do Mundo, como que você avalia numa volta de Série B o Atlético entre os cinco primeiros colocados?
Cara, assim, muito bem, né? O clube, ele tem se comportado muito bem dentro do Brasileirão. É uma competição muito difícil, nível muito alto. A gente tem visto aí as equipes que a gente tem enfrentado, mas a gente está muito feliz de ter feito essa primeira parte dessa forma. Ainda faltam dois jogos, ainda a gente pode conseguir ainda alguns pontos importantíssimos para a sequência, mas eu acredito que foi um início muito bom, muito promissor.
Santos, dá para dizer que um dos pontos principais do Atlético é justamente esse poder de competitividade que o time tem, porque óbvio, se a gente for colocar ali na ponta do lápis, o elenco do Flamengo é infinitamente mais caro, enfim, e o Atlético consegue competir de igual para igual com todas as equipes e conseguiu nos jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Você entende que isso é de extrema importância, até dentro do trabalho e característica do Odair?
Sem dúvida, é uma característica nossa, principalmente jogando dentro da nossa casa. A gente tem esse ritmo forte jogando em casa, a gente tem procurado, buscado melhorar as partidas jogando fora também, né, para que a gente possa levar esse ímpeto para jogar fora de casa, poder conquistar as vitórias fora, que a gente sabe que é difícil, mas a gente tem buscado isso. Então acredito que com um pouco mais de trabalho, com um pouco mais de dedicação, a gente vai conseguir chegar nos objetivos, sim.
Você com certeza viu o bandeirão que o Atlético ergueu com vários jogadores da história do Furacão que vestiram a camisa da seleção brasileira, e eu acho que você viu que tinha um cara especial na tua vida, é óbvio, você próprio, ali no meio. Como é que é pra você ver essa homenagem e, assim, um jogo que o Flamengo tem sete jogadores na pré-lista, né? Um jogo contra o Flamengo que tinha esse interesse no jogo por conta disso. Que você falasse um pouco desse bandeirão, dessa homenagem, e também um pouco de seleção brasileira, já que amanhã tem convocação.
Muito feliz, honrado. Eu sempre falo que para mim é um privilégio vestir essa camisa do Atlético, né, que me fez chegar até a seleção e poder ver minha foto ali junto com grandes jogadores que tiveram, campeões mundiais. Isso é motivo de muita alegria, de orgulho. Eu espero continuar fazendo o meu trabalho aqui, fazendo a minha história, né? Torcer para a nossa seleção. Amanhã tem a convocação, como você bem falou. Torcer para a nossa seleção nessa Copa aí, para que a gente possa ir bem e com certeza buscar esse título.
Santos, obrigado ao goleiro do Atlético conversando com a gente por aqui. Eu vou tentar pular lá pro lado de lá. Peraí, vamos lá. Vamos lá, que tem bastante gente. Eu quero chegar no Claudinho, que está aqui conversando. Eita, é muita gente aqui. Ele está do lado aqui do Felipinho também, para a gente tentar falar com ele sobre esse resultado. Peraí, que eu sou menor, eu venho pra cá e eu não fico na frente de ninguém. Peraí, Claudinho, tô chegando aqui. Peraí, deixa eu só ajeitar. Pra cá? Então vamos lá, vamos com o Claudinho pra cá. Estamos trocando de lado aqui e o Claudinho vai conversar com a gente sobre esse resultado. Deixa eu vir do lado do Sawaf aqui, que é melhor, eu me encaixo e aí a gente conversa com o Claudinho. Ele que hoje entrou, né? Entrou e contribuiu aí com o Atlético na partida. Vamos lá.
É isso, estava pronto, acho que dei conta do recado, vamos buscar demais sempre. treinar, manter a mesma pegada para quando o Dair precisar, eu estar pronto.
E para você, Claudinho, nessa situação, nesse jogo complicado, você tendo que fazer a sua estreia ali com ele, o que, que ele te passou ali ou quando ele te chama?
Ah, o Papito, ele me deu confiança, falou para mim ficar tranquilo, cabeça fria, fazer o que eu sei, que eu estava pronto, falou para mim essas coisas e fazer um jogo tranquilo. Ele pediu para mim fazer o que eu sei, com personalidade, e foi o que eu fiz.
Claudinho, eu lembro de você dando entrevista pra gente lá em, por exemplo, Cianorte, no começo da temporada. Era time de aspirantes, você aproveitou a oportunidade, aí veio renovação de contrato, ajuste salarial, enfim. Dá pra dizer que você tá passando por um momento especial na tua vida? Até por tudo que você passou no Atlético nos últimos meses, dentro de categoria de base, passar pelo aspirantes, e agora você tá aí jogando contra o Flamengo na Série A.
Ah, desde quando eu cheguei aqui, no ano passado, lá em abril, o meu objetivo era esse, né? Que, querendo ou não, é um sonho o que aconteceu hoje, de estrear numa partida tão grande como foi hoje. E é isso, venho trabalhando para esse tipo de oportunidade, aí abraçar sempre.
Você entrou, como diz, faz essa estreia com o time profissional, com todo mundo, entre os profissionais mesmo, contra um time que tem 7 caras na pré-lista da seleção que vai sair amanhã. Primeiro, como é que você se sentiu, né? Qual foi a expectativa quando você pisou no gramado? E depois, sobre, de fato, a personalidade, porque eu achei que você não sentiu o jogo. Como é que foi pra você?
Ah, ali dentro de campo, depois do primeiro toque, 11 contra 11, e não tem dessa. Pra mim, vou sempre dar o meu melhor, me preparo pra isso, trabalho bastante pra entrar ali dentro de campo, seja contra o Flamengo, seja contra quem for, dá o meu melhor sempre.
Maravilha, obrigada ao Claudinho conversando com a gente. Agora sim eu vou pular pro Felipinho que tá lá na ponta. Ah, meu Deus, a gente vai se encaixando aqui para conseguir conversar, tá? Vamos lá, que o Felipinho tá aqui para falar com a gente sobre esse resultado. Deixa eu ver se a galera do Santos vai um pouco para lá para eu encaixar com o Felipinho aqui. Peraí, deixa eu vir no meio aqui, que só tem gente maior do que eu aqui. Vamos lá no Felipinho para falar com a gente sobre o resultado e mais uma oportunidade que ele teve, né, de ser titular, independente de quem estava ali no meio.
Vai encaixar e o jogo fora a gente vai ganhar e vai embalar.
Ô, Felipinho, não sei se você já conversou com a galera sobre isso, mas assim, mais uma oportunidade para você entre os titulares. É um time que o Odair, independente de quem ele coloca ali no meio campo, hoje, por exemplo, você jogou com o Jadson, que há certo tempo não era titular, Zapelli, aí tem Portilha, tem Luiz Gustavo, que agora está no DM, e vocês entendem perfeitamente o que ele quer. É fácil de entender o que o Odair quer, é fácil de ter esse entendimento técnico e tático para vocês?
Eu acho que é muito trabalho no dia a dia, muita repetição. E lógico, ali a gente que estava meio de eu e o Jadson, falando por mim e pelo Jadson ali, a gente não estava jogando tanto, porém a gente está sempre observando o que o professor está pedindo, o que o Luiz Gustavo está fazendo, o que o Postilha está fazendo, o que a gente pode agregar conforme nossas características. Então acredito que são ausências importantes, porém a gente que está fora ali também está capacitado para chegar e agregar o time.
Viveu momentos diferentes no Atlético, né? De uma queda para a Série B, uma Série B, uma volta para a Série A. E você sempre ali uma peça importante nessa reconstrução do Atlético, inclusive de voltar uma Série A, quem sabe ano que vem um calendário do Sul-Americano, Libertadores. Você se sente, assim, parte dessa construção do Atlético, até de um recomeço de uma Série B que não foi fácil, a gente sabe, né? Que são competições completamente diferentes. Como é que você se sente dentro de tudo isso, Felipinho?
Como você falou, eu acho que eu já vivi de tudo aqui no Atlético, né? Desde o rebaixamento, a Série B ano passado, que foi extremamente difícil. E esse ano é um ano de afirmação, um ano de voltar a mostrar o que é o Atlético. E eu fico muito feliz, lógico, pelo rebaixamento não, mas fico muito feliz de estar nesse processo de reconstrução. E acredito que eu me sinto uma pessoa importante aqui no clube também.
Justamente dentro desse elenco que é tão enxuto e diminuto. Dá para evoluir ainda mais dentro da competição. Óbvio que na metade do ano é muito provável que reforços cheguem, mas você entende que esse time do Atlético, até falei com o Santos agora há pouco, é competitivo e é, né, dentro da Série A?
Sim, a gente está mostrando isso aí. Hoje a gente jogou contra os principais times do campeonato e fomos de igual a igual, tivemos várias chances de ganhar. Então, independente do nosso elenco ser enxuto, a gente é um time muito competitivo e a competitividade ganha jogo.
Esse ano, na verdade essa semana o Odair completa um ano de Atlético. Que é Odair Helmo Papito para vocês, Felipinho?
Ah, cara, eu acho que é um, é uma pessoa muito gente boa, um cara que passa muita segurança para todo o elenco. É um grande treinador e uma grande pessoa acima de tudo.
Tá certo, muito obrigada ao Felipinho, conversando bastante com a gente aqui na Zona Mista. Agora sim, zerou por aqui. Felipinho, Santos conversando com a gente. É, Claudinho, né? Que, como eu falei aí, há um certo tempo estava disputando aspirantes. E hoje está aí, na oportunidade de ser titular. Titular, né? Entrou ao longo do jogo para ajudar o Odair.
Mês da Indústria Ferramentas Gerais, uma linha especializada com condições incríveis para você garantir o melhor para o seu trabalho e empresa. Monique Vilela ouvindo todos os personagens do Furacão e agora com as últimas informações, o Atlético fecha esse período pré-copa contra dois adversários da zona de rebaixamento, né, MV?
Exatamente. Ah, agora eu tô aparecendo aqui. Não sei se a câmera tá on para vocês aí, mas eu tô aparecendo aqui na Zona Mista. É, próximo final de semana contra o Remo. Em Belém, partiu Belém e depois o Mirassol na Arena da Baixada, tá? Amanhã folga, Guilherme, pro elenco principal e o Atlético se reapresenta na terça-feira. Léo Derick, inclusive, saiu de muletas aqui da Arena da Baixada, com dores no tornozelo, vai passar por exames e o Esquivel, uma dorzinha muscular ali. Vão passar, obviamente, por exames para saber, né, se tem ali, enfim, alguma lesão e tudo mais dentro das possibilidades e do que o Atlético tem aí para os próximos dias dentro do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Atlético, então, tem essas duas partidas antes do final da competição, aí, na verdade, parada para a Copa, né? E daí depois volta lá no mês de julho para a última rodada do primeiro turno contra o São Paulo.
Valeu, Monique. Amanhã, Monique, faz parte da nossa cobertura. Sim. Da convocação da Seleção Brasileira. Temos personagens com conexão com o futebol paranaense, especialmente com o Atlético. E amanhã a gente está junto nesse plantão a partir das 3 horas. É uma super cobertura da Rede TMC. E a TMC Paraná também vai participar com a Monique Vilela, com o Robson. Estarei nessa também. Até amanhã, então, MV.
Até amanhã, estaremos firmes e fortes amanhã vestindo verde e amarelo, né? Na convocação da Seleção Brasileira com a TMC.
Para sorrir com a vida, Neo Dente, a marca de soluções em odontologia estética e implantes dentários inovadores mais utilizada pelos dentistas no Brasil. Encontre o seu dentista em neodente.com.br. Serginho, você estava analisando o jogo, para a gente fechar aqui a nossa transmissão com a sua análise de Atlético 1, Flamengo também 1. Serginho?
Eu dizia que o Atlético no segundo tempo, se não teve tanto o controle defensivo, que o Flamengo criou algumas situações importantes, 3 delas, né? O Atlético também criou mais chances, né? Criou 3 chances também muito claras de fazer o gol. Então, se não teve tanto o controle defensivo como no primeiro tempo, mas teve envolvimento, né, frente ao Flamengo, que saiu por estar perdendo, deu mais espaço para o Atlético contra-atacar e poderia o Atlético ter matado o jogo antes, né, do Flamengo. Né? Lógico que logo de cara o Carrascal acerta uma bola de cabeça no travessão. Depois, aos 12 minutos, o Pedro perde um lance incrível dentro da área pequena, cruzamento de esquerda, coisa que não é normal o Pedro fazer, desperdiça, né? O Atlético tinha uma falha do Léo Pereira, o Mendonça chutou e o goleiro Rossi fez uma bela defesa, isso logo 2 minutos, então foi o comecinho eletrizante, né, da segunda etapa, com o Flamengo mais em cima, mas o Atlético indo pro ataque também, criando algumas boas situações. O jogo, sim, segundo tempo, foi uma trocação, mas sem vantagens, né, dos atacantes sobre as marcações. Somente lá na reta final, que com todas as substituições que foram acontecendo, as oportunidades começaram a aparecer. Teve o lance do Viveiros, mas estava impedido aos 34 minutos. Em seguida, o Filipinho acerta um belíssimo chute de longe, 37 minutos, no travessão também. E em seguida, 38, o gol do Pedro num contra-ataque pelo lado esquerdo. O BH, né, o Bruno Henrique, aparece sozinho, né, pela ponta esquerda com muito espaço. Ali onde entrou o Gilberto, né, que não é um especialista na marcação como ala, e o Benavides fazendo o terceiro zagueiro. Criou-se um hiato ali que foi explorado pelo BH. Ele foi, entrou com bola dominada na área, fez o cruzamento, o Pedro só colocou para dentro do gol, fazendo o gol de empate. E tirando esses 2 pontinhos do Atlético, que poderiam ser do Atlético, mas não acho um absurdo, né, o Flamengo levar esse ponto. Né? Eu acho que o futebol, às vezes, você joga um pouco melhor, não consegue vencer, ou às vezes você joga um pouquinho abaixo do adversário e acaba conseguindo vencer outras partidas. Então, para mim, o resultado normal, acho que fosse luta de boxe, que tivesse que votar em quem eu votaria como o vencedor do jogo, por ser melhor, acho que o Atlético foi, durante a maior parte do jogo, acho que teve os controles defensivos, controles ofensivos, principalmente na segunda parte, construções interessantes, mas acabou sendo um empate justo.